Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. São 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Guinelli, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Danilo Nunes. Boa tarde, Danilo.
Boa tarde, Tainá. Boa tarde, ouvinte.
E no Panorama de hoje, você confere. Presidente Michel Temer assina acordo com a China.
Decreto que extinguiu reserva na Amazônia é suspenso.
Bomba da Segunda Guerra Mundial pode destruir quarteirão em Frankfurt, na Alemanha.
Taxa de desemprego cai no Brasil.
Pesquisadores comprovam teoria de 50 anos atrás.
A previsão do tempo, a agenda cultural e as novidades do esporte.
Política. Hoje, o presidente Michel Temer assinou 14 acordos com o presidente da China, Xi Jinping. Uma parte dos acordos são privados e a outra bilaterais entre os países.
Segundo o governo brasileiro, os acordos privados devem gerar negócios e investimentos para o Brasil. O encontro aconteceu no Grande Palácio do Povo, em Pequim.
O MPF, Ministério Público Federal, pediu hoje a absolvição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do banqueiro André Esteves. Eles são acusados de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo.
O Ministério Público entregou à Justiça Federal as alegações finais na ação penal. Ele apresenta, com base nas provas e depoimentos realizados, as conclusões. O órgão diz não ter encontrado evidências de crime cometido por Lula e André Esteves.
O Ministério de Minas e Energia suspendeu ontem os efeitos do decreto que extinguiu a RENCA, Reserva Nacional do Cobre, e associados na Amazônia.
De acordo com o Ministério, foi em respeito às manifestações da sociedade e à necessidade de esclarecer a decisão de extinguir a RENCA que a medida foi tomada.
A suspensão foi decidida após o ministro Fernando Coelho Filho consultar o presidente Michel Temer. O STF, Supremo Tribunal Federal, adiou a decisão sobre o ensino religioso nas escolas públicas. A votação final sobre o tema será no dia 20 de setembro. A definição depende da maioria dos votos entre os 11 ministros.
Até esta quinta-feira, 5 ministros haviam votado. 3 são a favor de impedir os professores de falarem sobre crenças na sala de aula. Os outros 2 votaram pela liberdade dos educadores de pregar a fé para os alunos que optarem por se matricular nas aulas.
Confira a matéria especial da Rádio Agência BC sobre o projeto de lei orçamentária para 2018.
O governo enviou nesta quinta-feira ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária de 2018 com um corte de 18,5 bilhões de reais em relação ao orçamento deste ano. O Ministério do Planejamento calcula que a arrecadação continuará caindo. A área mais prejudicada são os investimentos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, com um corte de quase 18 bilhões. Com essa previsão, o PAC teria, em 2018, menos de 2 bilhões em investimentos, cerca de 10% do que foi empenhado neste ano. Em 2016, Quando o país já enfrentava contingenciamentos e queda na arrecadação, o PAC teve 26 bilhões e meio de reais em investimentos. Os valores do orçamento de 2018 anunciados são fictícios porque o governo deve apresentar um novo orçamento após a conclusão da alteração da meta fiscal pelo Congresso. Na nova meta, o governo poderia ampliar os gastos em até 30 bilhões de reais no próximo ano. O ministro interino do Planejamento, Esteves Colnago, diz que além dos 18 bilhões cortados, o governo precisaria de aproximadamente mais 10 bilhões para a manutenção da máquina pública.
Por que que eu preciso dos 30 no ano que vem? É, aparece um 18 aqui e você perde 30 lá. É porque eu estou considerando os 10, que seria um mínimo de custeio para a sobrevivência do governo. Então, se nós não tivermos condições de liberar 9 bilhões, alguns serviços que nós entendemos importantes talvez tenham que ser reduzidos, paralisados.
O texto base da nova meta fiscal foi aprovado, mas faltam votar destaques. Foi marcada nova sessão para terça-feira. O presidente do Congresso, Eunício Oliveira, defendeu que a meta, na prática, já foi aprovada.
Automaticamente está aprovado. E na terça-feira eu convoquei reunião do Congresso para liquidarmos de vez as duas únicas pendências que ficaram, que em nada atrapalharão ou atrapalham a meta fiscal que foi aprovada na noite de ontem. A meta de 159 bilhões está aprovada.
O orçamento de 2018 considera crescimento do PIB de 2% e IPCA, índice da inflação, de 4,2%. O salário mínimo foi calculado para ser de R$ 969 no próximo ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leon.
Internacional.
Bomba da Segunda Guerra Mundial pode causar explosão e destruir um quarteirão em Frankfurt, Alemanha, segundo a autoridade do Departamento de Bombeiros da cidade. Acredita-se que a bomba tenha sido lançada pela Força Aérea Britânica.
O dispositivo foi encontrado nessa semana em um canteiro de obras na região de Wittstedt. De acordo com autoridades de Frankfurt, mais de 60 mil moradores precisarão deixar suas casas por pelo menos 12 horas para que a bomba seja retirada e desarmada.
Modelos para a construção do muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México vão começar a serem feitos. Quatro empresas foram escolhidas para edificar o muro prometido por Donald Trump, segundo o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras, CBP em inglês.
Os modelos terão 9 metros de extensão e podem chegar a 9 metros de altura. Cada um deles está avaliado em até US$ 500 mil, US$ 1,5 milhão em reais.
Ontem, os Estados Unidos ordenaram à Rússia que feche o consulado do país em São Francisco e os anexos em Washington e Nova York. A determinação é em resposta à decisão do governo russo de diminuir o número de diplomatas americanos no país. Até sábado, as instalações devem ser fechadas, diz o comunicado do Departamento de Estado dos Estados Unidos.
O Brasil encerrou a missão de paz no Haiti nesta quinta-feira. Durante 13 anos, tropas do Exército Brasileiro lideraram militarmente a missão das Nações Unidas no país. Para o Ministério da Defesa do Brasil e o Exército, a operação acaba com sucesso. Economia.
A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,8% no trimestre terminado em julho. No trimestre encerrado em junho, a taxa era de 13%. Em relação ao mesmo período do ano passado, o número era menor. Em 2016, 11,6% da população estava desempregada.
Os dados foram divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo ele, foi o serviço informal, sem carteira assinada e trabalho por conta própria, que diminuiu o desemprego no país. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou ontem que a estrutura dos Correios pode mudar. Entre as propostas estão a abertura de capital da estatal e a privatização.
Nos últimos 2 anos, os Correios acumularam prejuízo de mais de 4 bilhões de reais. Para diminuir os gastos, a empresa reduziu cargos de chefia e abriu 3 rodadas do PDI, Plano de Desligamento Incentivado. A economia brasileira subiu 0,2% no segundo trimestre de 2017, conforme dados divulgados hoje pelo IBGE. Os dados mostram que o brasileiro voltou a gastar. O consumo das famílias cresceu em 1,4% neste período.
Mas, mesmo com o avanço do PIB, Produto Interno Bruto, para o IBGE, não é possível falar que a economia do Brasil está se recuperando.
Saúde.
Droga Viva, terapia que altera genes de paciente, é aprovada nos Estados Unidos. O tratamento é o primeiro capaz de reestruturar o sistema imunológico de uma pessoa para ele atacar o câncer.
A droga, chamada de CAR-T, é fabricada sob medida para cada paciente. É feita a partir da extração de células sanguíneas da própria pessoa. Depois de serem geneticamente reprogramadas para buscar e matar um tumor, as células são reinseridas no paciente e elas se multiplicam quando encontram o alvo. Pesquisadores comprovam teoria proposta por cientista há 50 anos. O paratologista Leônidas Deani registrou um caso humano de infecção de malária causada por um parasito comum apenas em macacos. Na época, a hipótese não podia ser provada.
Agora, por meio do sequenciamento do genoma, técnica que determina as letras contidas no DNA, pesquisadores conseguiram confirmar a suspeita de Leônidas. Segundo o resultado da pesquisa, 28 pessoas tiveram malária causada pelo parasito.
A maior parte dos casos da doença no Brasil são registrados na Amazônia, mas as infecções na Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, alertam os pesquisadores, pois a malária é considerada erradicada na área.
O estudo foi publicado ontem na revista The Lancet Global Health.
FAPCOM.
Na próxima segunda-feira, dia 4 de setembro, acontecerá na FAPCOM uma palestra com Larissa Armani sobre estágio no Google. A cultura da empresa, o funcionamento do processo seletivo, as principais áreas de contratação e como se preparar para uma entrevista serão temas abordados no evento. A palestra será realizada no auditório Tiago Alberione, das 7h30 às 10 da noite. A entrada é gratuita.
Entre os dias 18 e 23 de setembro acontece na FAPCOM a primeira semana bíblica. O tema do evento é Para que nele nossos povos tenham vida. E o lema é Anunciar o Evangelho e doar a própria vida.
Workshops serão oferecidos. De segunda a sexta acontecem das 7 às 9 da noite. E no sábado, das 9 da manhã ao meio-dia. A cantora e escritora Carla Fioravanti estará presente no último dia do evento.
Para participar da primeira Semana Bíblica na FAPCOM, você precisa se inscrever. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de setembro através do site fapcom.edu.br. As vagas são limitadas.
Ontem saiu o resultado das inscrições para monitoria do segundo semestre de 2017. Para conferir, basta entrar no site da FAPCOM.
Intervalo e já voltamos. Rádio FAPCOM, o som da comunicação.
Panorama.
Você está ouvindo a Rádio FAPCOM. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio.
Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 6 da tarde.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Siga a gente no Twitter, arroba Rádio Fapcom.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. Panorama. Tempo e temperatura. São 6h35. Nesse fim de semana, as temperaturas em São Paulo sobem um pouco. Amanhã, a previsão é de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 12 graus e a máxima de 25. No domingo, as temperaturas não mudam muito. A mínima é de 11 graus e a máxima de 27, e não há previsão de chuva.
E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Parque Trianon. Pela Cidade.
Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. No programa de hoje, você vai conferir um parque que fica escondido no meio de tantos prédios, o Parque Trianon. Com nome original, Parque Tenente Siqueira Campos, localizado na Avenida Paulista, próximo ao metrô Trianon MASP, foi inaugurado em 1892, junto com a avenida, e foi projetado pelo paisagista francês Paul Villon. O lugar possui 48.600 metros quadrados de vegetação tropical, remanescente da Mata Atlântica. O local abriga uma flora com espécies como xicá, cabreúva, palmito jussara e jequitibás. Também é a casa de mais de 25 espécies de aves, como sabiá ferreiro e borboletas. Todos os dias, das 6 da manhã às 6 da tarde, é possível levar as crianças para se divertir nos brinquedos do parque e também fazer ginástica em aparelhos. O Trianon também oferece a Trilha do Fauno, caminho com 11 estações e 600 metros que liga a Avenida Paulista à Alameda Santos. É possível avistar ainda duas esculturas, Fauno, de Vitor Brecheret, e Aretusa, de Francisco Leopoldo Silva. Outra curiosidade é que o parque tem o nome popular de Trianon, pois nos anos 50 havia um clube chamado Clube Trianon em frente ao lugar. Atualmente, lá fica o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Para saber mais sobre as programações do parque, você pode ligar nos números 3253-4973 ou 3289-2160.
Pela Cidade.
E toda quinta-feira, às 6 da tarde, você pode conferir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura. Essa semana estreou o filme Como Nossos Pais. O longa brasileiro, estrelado por Maria Ribeiro, Clarice Abunjara e Paulo Vilhena, foi dirigido por Laís Bundansley. O filme conta a história de uma mulher chamada Rosa, que busca ser perfeita em todas as suas obrigações. Quanto mais ela tenta acertar, mais ela acha que está errando. Rosa é filha de intelectuais dos anos 70 e mãe de duas meninas pré-adolescentes. Por essa situação, se sente pressionada pelas duas gerações, culpada e fracassada. Mas, depois de uma notícia de sua mãe, ela inicia uma redescoberta de si mesma.
Oh. Outra estreia dessa semana é o filme francês 150mg, produzido em 2016. Na história, o pneumologista estabelece uma ligação direta entre mortes suspeitas e o consumo de Mediator, remédio que está no mercado há 30 anos. O longa é inspirado na história real da médica francesa Irène Frachon.
Até o dia 29 de setembro, a região dos Jardins recebe a Casa Berebenê, um lugar que quer proporcionar aos visitantes um momento aperitivo, combinação de drinks e comida italiana. Um cardápio inspirado nas quatro regiões da Itália, que originaram o portfólio do grupo Campari, será oferecido. O espaço funciona nas quintas e sextas-feiras, das 6 da tarde à 1 da manhã, e aos domingos, das 4 da tarde às 10 da noite. A entrada é gratuita. A Casa Berebenê fica na Alameda Lorena, número 1879.
A exposição do Castelo Rá-Tim-Bum no Memorial da América Latina, prorrogada até o dia 30 de setembro, anunciou novas atrações gratuitas. Os visitantes vão poder conhecer as enquetes teatrais e a projeção mapeada, além dos ambientes que reproduzem o castelo. A exposição continua funcionando de terça a sexta, das 9 da manhã às 9 da noite, e aos sábados, domingos e feriados, das 9 da manhã às 10 da noite. Os ingressos custam R$20. Eles podem ser comprados nas bilheterias do memorial ou pelo site ratimbuncastelo.com.br.
Esporte.
A seleção brasileira entrou em campo ontem pela 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2018. O jogo foi na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Brasil ganhou a partida por 2 a 0. Os gols saíram dos pés de Paulinho e Felipe Coutinho no segundo tempo.
O próximo jogo do Brasil é semana que vem, na terça-feira. A partida é contra a Colômbia, em Barranquilha. O confronto acontece às 5h30 da tarde, horário de Brasília.
Ontem, outras duas seleções também entraram em campo pelas eliminatórias da Copa da Rússia. Venezuela e Colômbia ficaram no 0-0. O placar foi o mesmo do jogo entre Uruguai e Argentina.
O Peru recebeu a Bolívia. A equipe da casa venceu por 2-1. Edilson Flores e Cueva marcaram para os peruanos. E Álvares descontou para os bolivianos. O Paraguai foi até Santiago enfrentar o Chile. A seleção ganhou dos chilenos por 3-0. Com um gol contra, Vidal abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Cáceres e Ortiz ampliaram para os visitantes.
O Japão conseguiu antecipadamente uma vaga para a Copa, assim como o Brasil e Irã. Os japoneses venceram a seleção australiana por 2-0 e chegaram aos 20 pontos. Com esta pontuação, não podem ser ultrapassados pela Arábia Saudita, o seu próximo adversário.
Com a derrota, as chances da Austrália de conseguir uma vaga direta para o Mundial diminuíram. A seleção, que está com 16 pontos, precisa vencer o próximo jogo contra a Tailândia por 3 gols de diferença e torcer para os sauditas perderem.
Amanhã, a seleção fará um treino aberto na Arena da Amazônia, em Manaus. A entrada é permitida somente para os torcedores que trocaram 1 quilo de alimento não perecível por um ingresso.
O treinamento começa às 4 da tarde. Os portões serão abertos às 2. Através do Twitter, o presidente paraguaio Horácio Cartes anunciou ontem que irá concorrer pela sede da Copa de 2030 ao lado de Argentina e Uruguai. A declaração foi feita após uma reunião com Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol.
O presidente da Conmebol também usou a rede social para revelar a notícia. Na declaração, ele mencionou o Paraguai como uma subsede para o torneio. O anúncio oficial da candidatura dos três países será no início de outubro em uma cerimônia. A data ainda não foi divulgada.
Alejandro Domingues e o presidente da FIFA, Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino, estarão presentes no evento.
Devido aos jogos da seleção brasileira, o Campeonato Brasileiro terá uma pausa nesse fim de semana. Não haverá nenhum jogo. A próxima rodada da competição será no fim de semana do dia 9 e 10 de setembro. O Panorama fica por aqui. Com produção, roteiro e locução de Tainá Guinelli e Danilo Nunes, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, essa foi uma produção da Rádio Fapcom 2017.
Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.